Eu falei para os nossos ouvintes que o assunto que iríamos tratar agora, depois do bloco comercial, seria importantíssimo e é muito apropriado para esse momento que estamos vivendo. Agora são 9h28 e nós vamos tratar desse assunto voltado para a área da saúde que todo mundo tem que se preocupar. O grande número de casos de dengue está preocupando o Brasil, com a confirmação de caso também aqui em Lagoa Vermelha, de uma doença que para nós é relativamente nova. Hoje nós vamos tratar desse assunto. Vamos conhecer um pouco e ficar atento para isso. E olha que quem vai falar conosco agora tem propriedade para falar disso, porque é coordenador do curso de enfermagem da Atitus, é enfermeiro, MBA em gestão de negócios da saúde, mestre em administração, doutorando, empreendedor e professor universitário. O nosso contato é com Micael Amarante, que vai falar um pouquinho conosco nessa manhã. Prazer conversar contigo, Micael. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É uma satisfação, um prazer conversar com vocês.
Da mesma forma. Micael, essa questão da dengue é um assunto que hoje toma conta de todos os noticiosos, porque é um problema muito grave em todo o Brasil, em algumas regiões mais, mas em Lagoa Vermelha já temos um caso confirmado de dengue nesse ano de 2024. Vamos falar um pouquinho dessa doença e começar falando sobre os sintomas da dengue para que deixe as pessoas em alerta, Micael.
Perfeito, Rudimar. Então, vivemos um momento aí de epidemia no Rio Grande do Sul, né? No que se refere a dengue. É uma doença que alguns caracterizam como uma doença bifásica, né? E dentre os sintomas dela, o principal é a febre de maneira abrupta. Você está um dia normal, né? Bem, e a febre intensa de maneira abrupta. Não tem sintomas prévios. Então, eu comecei com alguns sintomas, estou cansado, pode ser dengue? Não, o sintoma principal e inicial da dengue é a febre alta, a febre acima de 38 graus e meio até 40 graus. Então, a febre intensa é o primeiro sintoma do qual a gente deve ficar atento, né, a uma característica aí da doença da dengue. Dentre outros sintomas, o que a gente pode evidenciar que diferenciam algumas outras doenças é a dor retroorbital, que é a dor atrás dos olhos. Então, é uma característica muito comum da dengue, a dor, né, a cefaleia, a dor de cabeça, e especialmente a dor, então, atrás da região dos olhos. Ainda apresenta dor no corpo, né, dores no corpo, dores articulares, e essa doença, como alguns caracterizam como uma doença bifásica, ela se apresenta especialmente com esses sintomas mais intensos por um período de 3 dias. Durante 3 dias, ela apresenta-se, assim, de maneira mais intensa. Alguns portadores da doença vão apresentar sinais como enjoos, dores abdominais, náusea, vômito, né? E inapetência, além da fadiga, o cansaço, que são esses sintomas, então, que vão predominar os 3 primeiros dias. A partir do 3º dia, a maioria dos casos tem um desfecho mais positivo, então vai melhorar, vai minimizar os sintomas, né? Vai diminuir esses sintomas. E outros casos, infelizmente, evoluem para situações mais graves, como a gente tem acompanhado aí, e você muito bem mencionou, né, Rudimar?
Sim.
Os noticiários a nível nacional, de forma geral, já que foi confirmado o 6º óbito já no Rio Grande do Sul, né? E olhando para o painel da dengue, até para a gente poder conversar, nós já temos aí 466 municípios, praticamente 497 no estado, com casos positivos, né? Então é uma doença que realmente nos preocupa, e que a gente pode fazer muito para prevenir, que é o principal remédio, né? Vamos dizer assim.
Com certeza. Micael, quem tem filhos, a gente que tem filhos tem uma preocupação ainda maior com a criança. Os sintomas nas crianças e nos adultos são os mesmos ou tem alguma coisa que diferencia?
Eles se assemelham aos sintomas, tá? A dengue, de forma geral, existem 4 tipos, 4 subtipos, então pode ser contaminado de maneira, né, até 4 vezes, vamos dizer assim, para que o nosso ouvinte possa entender, porque são subtipos diferentes, então são características um pouquinho diferentes, né? Mas de contaminação que vão permitir, então, por exemplo, tive o tipo 1 da dengue, né? E aí posso ser contaminado posteriormente com o tipo 2. Os sintomas, de forma geral, eles se assemelham muito, febre alta, de maneira abrupta, e aí, claro, né, a criança a gente tem que ficar atento àquela questão especialmente da inapetência, da prostração, assim, né? Fica mais cansado não, mas vai ficar mais desanimado, né? e a gente vai ter que ficar mais atento nesse sentido. Mas os sintomas são muito semelhantes. Pode queixar-se de dor de cabeça e a dor retroorbital, né, atrás do olho, como eu comentei com os ouvintes.
O que fazer, como profissional da área da saúde, Mikael, o que fazer diante dos primeiros sintomas? Que orientação dar para a nossa comunidade?
Então, diante de um sintoma desse de febre abrupta, dores abdominais, enjoos, procurar o serviço de saúde, né? Nós não podemos hoje ficar tentando tratar, né, os sintomas ou achar que pode ser algo mais simples, né? E sem uma investigação, porque existem testes rápidos na unidade básica de saúde, no serviço de saúde, nos serviços privados, existem testes para que tenha o diagnóstico real, né, da dengue. Então, a gente vai ser muito assertivo no momento que a gente tem o diagnóstico da doença. Então, eu tenho sintomas, são sintomas que caracterizam o que foi mencionado, o que vem sendo mencionado nas notícias, o que eu ouvi na tua rádio. Tenho sintomas, vou procurar um serviço de saúde para diagnóstico, para uma avaliação médica aí, minuciosa, né, e um diagnóstico correto.
Caso positivo, sim, pode concluir.
Pode falar. Não, eu só ia dizer que é importante ter a clareza, né, do diagnóstico para a terapêutica correta, né, para que o médico possa ter o diagnóstico correto e aí sim ter o tratamento, indicar os tratamentos corretos para a doença. E no caso da dengue, já falando um pouquinho de tratamento, é especialmente sintomático, né, vai tratar os sintomas e monitorar esse paciente, tá?
Era isso que eu queria perguntar. Quais são os cuidados e como é que é o tratamento da pessoa que está com dengue?
Então, o principal cuidado em casa é a hidratação, tá? Hidratação e repouso. A hidratação, inclusive, com soro caseiro, com água, né? Muita água para hidratação dos pacientes que estão contaminados com o vírus. E o repouso, tá? E os demais medicamentos serão sintomáticos. Então, evitem tomar anti-inflamatório, evitem tomar o AS, né? Porque aí eu tenho o risco da gravidade da dengue, lá o caso mais grave que a gente ouve, que é a dengue hemorrágica, né? Que pode, inclusive, ter um desfecho trágico. Então, a gente tem que evitar medicamentos, automedicação. Eu tenho que ter a clareza do diagnóstico e aí vou tratar com os medicamentos adequados para os sintomas. Quais medicamentos que eles vão tratar? Eles vão tratar, então, a febre, o médico vai indicar lá o antitérmico, né, adequado para que o paciente possa usar, a dor abdominal, a náusea. Então, ele vai indicar de acordo com os sintomas que o paciente apresenta. Muito importante, vale reforçar, hidratação, muita hidratação.
Mikael, como é que é no caso do paciente que precisa ser internado? Que ponto chega a situação que o médico pode dizer, bom, a situação está se agravando, precisamos de uma internação. Qual é que é o momento em que o paciente precisa ser internado?
Então, como a gente falou, essa doença ela tem uma fase, nos três primeiros dias, intensa de sintomas e depois tende a melhorar, né, diminuir um pouquinho. É importante destacar que o paciente também pode ter pequeno sangramento gengival, sangramento nasal, sem caracterizar uma dengue hemorrágica, tá?
Sim.
Aí, a partir desse momento, do terceiro dia, que os sintomas se intensificam, né? E aí começou a intensificar a dor, continua ou aumentou ainda mais, eu tenho que ficar muito atento, possivelmente, para um monitoramento mais próximo deste paciente. Porque o grande risco, e aí o caso de internação, quando evolui para um quadro grave, é especialmente que a dengue provoca um extravasamento do líquido extravascular, né? Além de algumas manchas na pele também que podem aparecer, ele faz um extravasamento de líquido do vaso sanguíneo, o que pode levar o paciente a um choque, que é a característica da dengue hemorrágica, que é o caso mais grave da dengue. O que acontece? Nem sempre, às vezes, o ouvinte, né, ou alguém que não é da área da saúde entende. A dengue hemorrágica, então, tem que sangrar muito. Não, nem sempre. O que vai acontecer? A dengue vai provocar um extravasamento no vaso sanguíneo, do qual sai o líquido e sai o sangue, né? E aí começa a apresentar algumas características, como a queda da pressão arterial, a hipotensão arterial, né? E aí eu tenho que ficar atento, porque esse paciente, e aí é o caso, sim, de internar e monitorar a nível hospitalar. Por quê? Porque esse paciente talvez vá precisar de reposição, certamente vai precisar de reposição de volume, sangue, né? Líquidos, via endovenosa, tá bem? Então tem que fazer todo esse cuidado a nível hospitalar daí para a questão do tratamento efetivo. Então é importante e destaco novamente, nem sempre dengue hemorrágica significa que o paciente vai sangrar muito. Aqueles casos de hipotensão, né? Vou levantar e tenho tontura, está fazendo uma queda de pressão, assim, tá piorando os sintomas, retorna ao serviço de saúde para uma avaliação novamente.
Com certeza. A gente sabe, Mikael, que sempre prevenir é o melhor remédio para qualquer situação. Entre as ações preventivas, usar o inseticida dentro de casa, ele é recomendado quando há outras pessoas morando com uma pessoa que está com dengue?
Usar inseticida
É isso.
pode ser utilizado, né? Nós temos que cuidar, especialmente tem algumas indicações pelo próprio Ministério da Saúde, tá? De repelentes, uso de repelente com maior eficácia e que inclusive que tem ações comprovadas, os que têm alguns componentes que estão na lista do Ministério da Saúde, né? Dentre eles o que compõe, constitui, né? Na sua composição a icaridina. E o DIT, que a gente chama, né? São componentes que aí tu podes usar com maior indicação. Tem que cuidar, neste caso, as crianças, tá? Tem algumas recomendações de fabricantes e também por orientação do serviço de saúde, não usar em crianças menores de 2 anos, né? Então, tomar esse cuidado. Com relação a inseticidas, nem todos são eficazes, né? Mas acho que quando a gente fala de prevenção, cabe muito a nós, enquanto agentes de mudança, né, enquanto população, de tomar as medidas cabíveis, que são aquelas que a gente certamente já ouviu e sabe, né, porque todo mundo trabalha muito isso, que é a questão de não manter a água parada nos nossos pátios. A prevenção é o melhor remédio. São medidas muito simples que a gente precisa monitorar para minimizar esses casos de dengue, né, novos casos aí que poderão surgir ainda que estão em investigação. Então, trocar aquela água parada do pote da flor por areia, né, tirar aquele pneu velho do pátio, ver aquela piscina que está com água parada, né, que é ali que prolifera o mosquito, a Aedes aegypti, né, e que vai fazer então a transmissão da dengue. Então, esse é um cuidado, são as recomendações principais no que se referem à prevenção.
Muito bem. Mikael, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo de estar conosco nessa manhã, trazendo essas informações para que a gente possa ficar aí atento, alerta e trabalhar a prevenção, que sem dúvida para qualquer situação é o melhor remédio. Obrigado, Mikael. Um bom dia para você, bom trabalho e um bom final de semana.
Agradeço, um bom dia para vocês também e para os ouvintes da rádio. Muito obrigado.
Da mesma forma. Isso aí, pessoal, a participação do Mikael Amarante, ele que é coordenador do curso de enfermagem da Atitus, é enfermeiro, tem especialização em gestão de saúde, mestre em administração, doutorando e professor universitário. Ele falando conosco nessa manhã sobre a questão da dengue.